Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
Olá, boa noite a todos. Boa noite aos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita, pelos que nos ouvem pelos canais integrados à rádio, ao Núcleo Espírita Meditação e Caridade, Facebook. Sejam todos muito bem-vindos.
Muito boa noite a todos. Todos que nos ouvem também pelas redes sociais do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, pela Rádio Brasil Espírita, nossos votos e muita paz. Agradecemos aqui a presença de todos. Vamos a mais um importante estudo do livro Céu e Inferno e do livro Pão Nosso também.
Sim, antes de iniciarmos os nossos estudos, nós convidamos a todos para fazermos a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, de infinito amor e de infinita bondade. Vamos agradecer por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado e de paz. Que o seu amor, Senhor Jesus, possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Que a sua bondade infinita esteja presente em nossos corações, dando-nos forças, coragem, paciência e resignação. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Ampara os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Que o seu amor, que a sua luz envolva a todos, a toda a humanidade, a todos os governantes, a todas as autoridades, a todos aqueles que necessitam da sua presença amorosa, sábia, bondosa. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado à equipe espiritual, aos nossos anjos de guarda. Que esta bondade infinita envolva a todos, a toda a humanidade. Que assim seja.
Assim seja.
Muito bem. Chegaram aqui os nossos amigos de estudos, Moma Green. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Cris e Roberto, boa noite, sejam bem-vindos. Janete, muito boa noite. Thalita, boa noite. Cristina, boa noite. Luciano, boa noite. O Luiz Calista e a Tereza, boa noite. Boa noite a Márcia. Boa noite ao João, boa noite Flávia, boa noite Fábio, boa noite seu Vitor, boa noite Ana Paula, boa noite ao Rodrigo, que bom, e a Marcela, boa noite meus amigos e irmãos, boa noite a Marcela e o Rodrigo, sejam muito bem-vindos, nosso abraço também fraterno. Boa noite a Dona Tida, seu Lupércio, boa noite Maria Vilma, seja muito bem-vinda. Temos aqui Dona Maria Vilma, boa noite a Edna, boa noite Daniela, boa noite ao Fernando, boa noite Adailton, boa noite Rosana, boa noite Yasmin, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite Rosana, boa noite a Giovana, sejam bem-vindos. E o Rodrigo diz assim, gratidão pela linda palestra no Centro Espírita Semeador. Nós que agradecemos de coração essa oportunidade feliz de estarmos juntos estudando o Evangelho de Jesus. Boa noite, Isabel. Boa noite, Marli. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos, na sequência, a leitura do livro Pão Nosso, uma obra escrita, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e que está no capítulo 13, com o título Estações Necessárias. Livro Pão Nosso, capítulo 13, Estações Necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E esta passagem de Pedro está no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela anunciação de alguns hinos. Enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo trabalho de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte, quer dizer, a estação seguinte, Emmanuel. Bem, nós vamos conversar em poucas palavras que Emmanuel aproveita desta lição de Pedro para nos dizer que estamos mal acostumados um pouco, que nós estamos, às vezes, equivocados em relação aos destinos espirituais que cada um de nós temos. Muitos de nós que lidamos nas fileiras do catolicismo romano, nós entendemos que ficaremos isentos de qualquer dificuldade espiritual se nós cumprirmos com as cerimônias exteriores que nos pedem para serem cumpridas. Vamos cumprir as cerimônias até aí, ponto final. Cumpridas as cerimônias, tudo certo. Não teremos mais dificuldades espirituais em nós mesmos. Os protestantes que estão nas fileiras das igrejas de várias linhas de pensamento evangélico, doutrinário, batista, enfim, todos os grupos de protestantes acreditam, na maioria das vezes, que identificar-se com o céu em si mesmo significa entabular uma rotina com os hinos, com a letra, né, com o canto, com o louvor. E os espiritistas? O que os espiritistas, muitas vezes, nas fileiras do espiritismo, entendem sobre isso? Que, na verdade, muitos de nós pensamos que estaremos íntimos desta facilidade, felicidade espiritual, somente pelo fato de termos participado de sessões espíritas, de palestras espíritas, de termos tomado os passes, enfim, de termos entabulado uma aproximação com esse universo que o Espiritismo propõe. Ele diz assim para todos nós: tudo isso serve sim de preparação. É inútil? Claro que não. É inválido? Não. Mas constitui apenas uma preparação, só que não é tudo. É necessário o quê, então? O quê? Quando a gente estuda o Evangelho, o que, que nós precisamos fazer? Aí ele fala de uma forma tão bonita: é necessário um esforço iluminativo voltado para o nosso interior. Porque se nós não fizermos esse esforço íntimo, nós não entramos, nós não ingressamos no conhecido santuário da verdade divina. Quer dizer, naquelas belezas, naquela felicidade, naquele amor, naquela plenitude do reino dos céus dentro de nós. É por isso que Pedro diz aqui, Emmanuel, fala para o povo, fala para os crentes da época, para os cristãos, que é necessário entender que existe, na verdade, nas fileiras do cristianismo e do espiritismo cristão, podemos dizer assim, um vasto programa de transformação, que nós precisamos nos submeter para termos essa felicidade da união com o Cristo. E esse vasto programa de transformação, ele se dá através de estações. Isso que é muito bonito. Quais são essas estações? Primeiro, a estação do arrependimento. Segundo, a estação onde a gente reconhece a extensão, o volume das nossas próprias faltas. E terceiro, a estação da nossa conversão ao Evangelho, de verdade, de verdade. Então, quando nós passarmos por essas etapas, arrependimento, reconhecimento do que nós fizemos, que não deve, das nossas próprias faltas, e uma mudança, um querer adotar o comportamento conforme o Evangelho, ou seja, nos convertermos ao Evangelho, aí sim, nós chegamos numa outra estação. E essa próxima estação é que vai começar a nos habilitar para a construção de um reino divino em nós mesmos. Então, quando acontece a construção do reino divino em nós mesmos? Quando nós nos convertemos ao Evangelho pelo coração, transformando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, quando compreendemos a missão do Evangelho, quando nós já nos dispomos a levar a efeito o que nós estamos vendo no Evangelho, aí nós podemos, depois disso, ir para uma outra estação, que é uma estação mais promissora, mais feliz, mais plena, mais elevada. Então, eis a mensagem de Emmanuel para todos nós, trazendo para nós essa felicidade, essa compreensão do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Chegaram aqui os nossos amigos, as nossas amigas. Boa noite a Lúcia Vicente, boa noite a Albira, boa noite Ana Maria, boa noite Tereza, boa noite Tiago e boa noite para Rose, boa noite Silvia, boa noite Rosângela, boa noite Luciano, que faz a seguinte pergunta. A pessoa passa por uma fase difícil na vida. Ela tem fé em Deus. Ora verdadeiramente de coração. Segue e pratica o bem. Mas, infelizmente, o sofrimento persiste por longo período. Por que acontece isso? Seria resgate da vida passada?
Pois é, você sabe que... Primeiramente, boa noite a todos, né? Você sabe que a questão dos resgates, ela é muito interessante de se observar, porque a explicação por que pessoas de bem sofrem é porque elas têm condições de saldar mais dívidas. Então, nós temos na existência aquilo que nós podemos suportar. À medida que nós arrecadamos mais valores no espírito, à medida que nós evoluímos mais, nos tornamos mais conscientes, você tem condições de pagar mais dívidas. Seria o mesmo, faria uma comparação como exemplo, o que acontece aqui na Terra. Vamos supor que você tem uma dívida bancária. O seu salário não dá para você pagar a sua dívida. Então, o que você faz? Você evolui dentro da sua profissão, dentro dos seus valores, não é? Para que você tenha, por exemplo, um emprego melhor e consiga saldar mais dívidas. Então, o mesmo acontece com o espírito. O espírito vai se aprimorando, o espírito vai evoluindo, vai entendendo determinadas questões. E como nós pagamos as nossas dívidas, vamos dizer assim, do passado, gradativamente, à medida das nossas forças, tendo mais possibilidades, você pode saldar mais dívidas. Acontece que a pessoa com a consciência mais apurada, mais aperfeiçoada, passa também pelos problemas de uma maneira melhor, não é? Porque ele já alcançou uma resignação, um entendimento, assim por diante.
Muito bem. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Sandroca. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos agora, nessa segunda parte da nossa aula, o capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 4, nós encontraremos o tema O Inferno. E Allan Kardec fez uma divisão teórica, nos colocando aqui para pensar a questão deste tema inferno a partir das doutrinas pagãs e da doutrina dos cristãos. Existe aqui uma referência a inferno dita por Jesus, mas de uma forma em que ele se referia, né, assim, muito mais dentro da cultura onde eles se encontravam, da doutrina pagã. Veio a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica do Oriente, e ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, até a Idade Média, a Idade Moderna, foi se construindo uma teoria densa sobre o inferno. com depoimentos, por exemplo, do filósofo Agostinho, Santo Agostinho, com depoimentos daqueles que as autoridades, né, do catolicismo chamam de santos, e esses depoimentos dessas pessoas, dos santos, dos filósofos da Igreja, tornou-se a referência principal quando se trata do tema inferno. E aí, Allan Kardec faz toda essa exposição para conferir o que o Espiritismo diz sobre tudo isso, o que os Espíritos disseram sobre tudo isso. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, neste capítulo nós vamos ler, não temos muito o que comentar, porque seria como se nós estivéssemos aprofundando doutrina pagã, doutrina do catolicismo sobre o inferno, mas o que mais nos interessa aqui, enquanto essência do capítulo, é a visão do Espiritismo sobre esse assunto. Nós teríamos que nos debruçar em leituras da mitologia, em leituras de textos documentais da Igreja, e não é essa a nossa finalidade. Nós não temos esse objetivo de aprimorar a nossa cultura a respeito do assunto. O nosso objetivo é saber o que o Espiritismo traz sobre este assunto. Deixamos livres, à vontade, se algumas pessoas tiverem essa vontade, essa curiosidade, esse interesse de saber mais, existe uma vasta obra teológica, uma vasta obra filosófica que fala sobre esse assunto. Não temos tempo aqui para esse tipo de abordagem. Por isso que a gente vai se deter apenas no Espiritismo. Ok? Dito isso, temos aqui a presença da Ângela, da Ana Rita. Boa noite. E da Rosângela Paiva também. Muito boa noite. O Luciano comenta e pergunta assim, esforço iluminativo interior seria a reforma íntima que o Espiritismo nos orienta como um dos pilares do progresso espiritual? Com certeza. Você observa, Luciano, que Emmanuel ele traz de uma forma profunda esta questão das estações que Pedro colocou para todos nós. Se temos esse esforço iluminativo, nós temos ali uma construção de uma reforma interior que nos levará à próxima estação. E a próxima estação nada mais é do que os benefícios, a felicidade, ó, vou falar alguns adjetivos, os benefícios, a felicidade, a conquista, que é um verbo, a recompensa, o mérito, as qualidades morais advindas de todas essas etapas, de todas essas estações. Muitas vezes, o sofrimento em nossa vida tem uma função educativa de nos ajudar a atravessar essas etapas ou essas estações do nosso aprimoramento. Jamais podemos ter a seguinte equação: reforma íntima, suspensão do sofrimento. Não. Reforma íntima e um trabalho consciente, valoroso, frutífero do sofrimento em nossa vida. Porque senão, nós vamos cair, por outras palavras, naquilo que o Emmanuel falou. Eu vou à missa, cumpro alguns deveres está resolvido todos os meus problemas. Não terei nenhuma dificuldade comigo mesmo. Ainda não é assim. Eu vou à reunião evangélica, faço o uso de alguns hinos, de alguns louvores, e todos os problemas espirituais estão resolvidos. Também não. Eu vou ao centro espírita, participo de uma sessão mediúnica e todos os problemas são resolvidos. Também não. É muito mais que isso. Então, ele fala de uma intensa movimentação do nosso espírito em nós mesmos, que começa, sim, com os deveres que a gente cumpre lá na missa, com os deveres que a gente cumpre lá no culto, com os deveres que a gente cumpre lá no centro. Começa, é uma estação, mas as demais deverão chegar. Arrependimento, compreensão das falhas que nós temos e conversão ao evangelho. O que é essa conversão ao evangelho? Reforma íntima, né? É eu entender que o evangelho deve ser, por mim, praticado. E eu preciso sempre verificar se eu estou realmente praticando ou não. Então, quando eu começar a praticar o evangelho realmente, sinceramente, de verdade, profundamente, eu mudo a estação da minha existência espiritual e começo a sentir, aí sim, a felicidade espiritual, os benefícios, a plenitude, a saúde espiritual, a paz, a alegria, a realização espiritual, que nada na terra, materialmente falando, se assemelha. Então, é algo muito assim, profundo mesmo. Boa noite, Regiane. Seja muito bem-vinda. Então, vamos ao livro Céu e Inferno, capítulo 4, Intuição das Penas Futuras. Em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem e o mal que se tivesse feito neste mundo. Mas a ideia que ele fez a respeito estava em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que possuía do bem e do mal. As penas e as recompensas são reflexos dos instintos que nele predominavam. Foi assim que os povos guerreiros colocaram as suas supremas felicidades nas honrarias tributadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da voluptuosidade. Enquanto dominado pela matéria, o homem só pode compreender imperfeitamente a espiritualidade. Foi por isso que ele fez das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Imaginou que se deve beber e comer no outro mundo, mas de maneira melhor do que na terra, e servindo-se de coisas melhores. Mais tarde, vamos encontrar nas crenças sobre o futuro uma mistura de espiritualidade e materialidade. É assim que, ao lado da bem-aventurança contemplativa, ele coloca um inferno de torturas físicas.
Pois é. Bom, para nós entendermos isso, vamos ver que a falta de conhecimento do homem, de modo geral, da imortalidade, da vida, continuidade da vida, das responsabilidades espirituais, né? Como elas são realmente, fez com que ele imaginasse uma vida futura feliz e uma outra infeliz. Olhasse de pontos de vista radicais. Ou era um paraíso eterno, ou era um inferno causticante. não é? Não existia ali uma... Inclusive, uma das razões principais do medo da morte que vem dessas tradições é exatamente essa. A pessoa sabe que não cumpriu exatamente o que deveria cumprir. E a morte, para ele, é algo assim tenebroso, porque, segundo as tradições das escolas antigas, ele iria ser condenado eternamente. O que, do ponto de vista espiritual, não tem sentido, porque Jesus, que nos recomendou sempre o perdão, não perdoaria um filho que está em erro, nosso Pai Criador? Ele perdoa e dá oportunidades através da multiplicidade das existências, assim por diante. Então, nós vamos ver ao longo do capítulo aqui muitas explicações a respeito, demonstrando que o inferno em si não existe. O que existe é o inferno interior. Aquilo que a pessoa traz pelo não cumprimento das suas obrigações, pelos sentimentos não trabalhados, pelas atitudes equivocadas, que por um bom tempo o persegue até que o arrependimento advenha e ele começa ali, então, o processo de recuperação. Mas sempre se recupera. A fatalidade de todos os seres humanos é a felicidade.
Muito bem. Item 2 do capítulo 4. Não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo decalcou naturalmente o seu futuro da vida presente. Para compreender coisas diferentes das que tinha sob os olhos, faltava-lhe o desenvolvimento intelectual, que só devia realizar-se com o tempo. Da mesma maneira, o quadro que compôs dos castigos da vida futura é o reflexo das maldades humanas, mas em maior proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontrou na Terra. É assim que nas regiões de clima quente imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde lhe permitiria compreender o mundo espiritual, ele só podia conceber penalidades materiais. Eis porque, com algumas pequenas diferenças formais, o inferno é semelhante em todas as religiões. Então, Allan Kardec, ele busca na antropologia uma explicação para dizer assim, que a concepção de um inferno nasceu de uma ideia que as pessoas, os seus primeiros agrupamentos humanos, os seus primeiros clãs, nas primeiras sociedades da antiguidade, formaram sobre o que seria o resultado de uma vida onde a pessoa praticou o mal. Porque a ideia de que quem pratica o bem ganha a contemplação lá no céu, fica no céu em estado contemplativo, quem pratica o mal já é agitação pura, nada de contemplação. Teria, em forma muito mais viva e intensa, os sofrimentos, como torturas e suplícios, que eram conhecidos daqui da época. Se estavam num clima quente, aquele povo entendia que lá ia ser muitas vezes mais quente, o lugar onde essa pessoa se encontraria. Se estavam num clima frio, aquela pessoa iria muitas vezes ficar num lugar muitas vezes mais frio do que o que eles conheciam. Ou seja, a ideia é a seguinte, basicamente, fala Kardec. Aqueles que entendiam que a pessoa é boa, que praticou o bem, ela naturalmente vai para um lugar bom, chamado céu, e fica em contemplação. Aquele que praticou o mal, ele vai para um lugar onde o que ele vai sentir e viver é parecido com aqueles que, com aqueles problemas que tinham aqui na Terra, que eram sofrimento, torturas e suplícios para muitos, que eram, às vezes, suplícios criados por pessoas más, mas que lá no inferno seria muitas vezes mais forte. Então, basicamente, era isso. Por quê? Porque não se tinha um sentido espiritual sobre a vida pós-morte. Eles se baseavam no que eles conheciam materialmente. Quantos de nós, ainda hoje, não conseguimos ter essa representação do que é a vida espiritual? Mesmo com todas as obras do André Luiz, mesmo com toda a codificação, mesmo com toda a descrição dos médiuns, muitos de nós temos dificuldades de perceber que existe uma vida onde as condições de cada um que está ali depende muito da sua natureza espiritual, dos seus atos, da sua moral, da sua inteligência, enfim, das suas conquistas. Então, ele falou isso, agora ele vai dizer, nesse próximo subtítulo, só estou dando aqui uma orientação, porque a leitura é muito extensa, e a gente precisa saber do que se trata. Ele vai dizer para todos nós que o inferno que foi pensado no cristianismo pelos cristãos imita o inferno pagão. Então, aqui ele vai falar isso de várias maneiras. Ele vai construir essa ideia. Olha, o inferno cristão imita o inferno pagão, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro, que a gente vai ler. Depois, ele começa a definir o que, que se fala desses infernos. Então, aí a gente vai encontrar a questão do conceito de limbo e a questão das características do inferno pagão. Quando ele acaba de falar do inferno pagão, isso vai aqui umas duas aulas, mais ou menos, só nessa descrição, nós vamos entrar numa outra descrição trazida pelo próprio Allan Kardec, que é as características do inferno cristão. Primeiro, ele vai abordar o assunto, ele vai falar que inferno cristão imitou o inferno pagão. Será isso que a gente vai ver hoje, na aula de hoje. Na semana que vem, nós iremos ver as características do inferno pagão. E provavelmente na outra aula, as características do inferno cristão, que tem bastante coisa. Aliás, só para irmos clareando, Allan Kardec diz que o inferno cristão é muito mais difícil do que o inferno pagão. E no final, ele vai fazer um balanço dessas ideias. Ele vai fazer uma análise e a gente vai entender que na doutrina espírita, todo sofrimento chega a um fim. Por quê, minha gente? Porque a gente precisa ter como ideia primeira que quem vai para o inferno vai para sempre. É isso que fala o inferno pagão, é isso que fala o inferno cristão. E a doutrina espírita vai conduzir esses pensamentos para uma outra proposta que está lá na frente, que provavelmente deve ser a nossa terceira ou quarta aula deste capítulo. Combinado com todos? Estamos juntos?
Não, só queria comentar uma coisa interessante, que é assim, quando se fala inferno cristão, não significa o cristianismo do modo geral. Significa o cristianismo incorporado pelas igrejas, as mais variadas religiões, não é? Mas o cristianismo proposto por Jesus, esse é intocável. Não. não é?
Ele vai falar aqui também.
Então, ele vai falar mais à frente, mas nós estamos falando não contra a proposta cristã, mas contra a visão, nem contra, é uma análise que nós estamos fazendo. É a visão sobre o inferno que as religiões colocam. Desde quando elas colocavam para impor a fé através do medo, certo? Através da punição, através do medo, até os dias atuais. E a proposta espírita, que é o cristianismo redivivo.
Muito bom. Silvinha, muito boa noite, seja bem-vinda. Maria Cecília, boa noite, seja bem-vinda. José Anto, de Nova Era, Minas Gerais, muito boa noite, seja bem-vindo. Temos a pergunta do Luciano, que diz assim: sobre o entendimento equivocado do inferno, a passagem do Evangelho de Jesus, que Jesus narrou, o homem rico, que negou as migalhas de comida ao mendigo Lázaro. A Bíblia usa a palavra inferno para designar o lugar para onde o homem rico foi. Como devemos entender esse inferno? Seria o umbral? Joia.
Então, uma boa pergunta, Luciana. Você sabe que quando falava-se assim, você vai para o inferno, significa, no sentido figurado da palavra, que você vai ser tomado por um sentimento de culpa que te levará ao inferno interior. Agora, o umbral, ele não é o inferno dos espíritas, por exemplo.
Às vezes se pensa.
Se pensa, sim, muitas vezes, mas não é. O umbral simplesmente não é um local circunscrito, é um ambiente vibratório. Pense assim, quando pensamos em umbral, vamos pensar assim, ambiente vibratório próximo à Terra, próximo às impressões da matéria, plasmado pelo pensamento daqueles milhares e milhares de espíritos que lá estão. Entende? Então, certamente, ele tendo esse inferno interior, ao desencarnar, ele vai se localizar na esfera espiritual nessas regiões mais próximas, porque tem muitos apegos, muitos interesses que o atraem ainda para a Terra de uma maneira desequilibrada, né? Então, ele inevitavelmente, porque a bagagem que nós nos fazemos portadores aqui na Terra, bagagem moral, é o que vai nos situar na sociedade do Espírito.
O inferno cristão imita o pagão. Item 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, é o modelo mais grandioso do gênero e se perpetuou, projetando-se como o dos cristãos, que teve também os seus poetas. Comparando-os, podemos encontrar, salvo os nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias entre eles. Num e noutro, o fogo material é o elemento básico das torturas, porque simboliza os mais cruéis sofrimentos. Mas coisa estranha, os cristãos conseguiram, em diversos sentidos, exagerar o inferno dos pagãos. Olha que interessante, quer comentar?
É o sentido assim da punição, né? A punição eterna. Agora, vamos imaginar uma cena interessante. Uma cena em que uma mãe que está evoluída por essas doutrinas tradicionalistas, não é? Dogmáticas, etc., ela ficaria no paraíso, paraíso eterno. Imagine a monotonia disso, né? Ela ficaria lá no paraíso eterno, sabendo que, por exemplo, um filho seu está condenado ao fogo eterno, à condenação eterna. Será que ela ficaria feliz no paraíso? Será que ela se tranquilizaria sabendo que um filho amado está condenado eternamente, sem possibilidade de recuperação? Não faz sentido. Então, muitas vezes, o inferno cristão, sim, se equipara ao inferno pagão, no sentido de punição, no sentido de, do não perdão, assim por diante.
É. Então, o que, que os teóricos do cristianismo fizeram? Viram como é o inferno pagão e disse assim, não, o inferno tem isso, quer dizer, tem o que o inferno pagão tem, mas tem mais isso, mais isso, mais isso. Quer dizer, acrescentaram os sofrimentos, aprimoraram, deram um requinte maior de sofrimento naquele modelo de sofrimento que já estava no inferno pagão.
É, tentaram colocar um modelo de moralidade ali, não é? Justamente para dominar o povo, né? Uma moralidade meio intencional, meio de acordo com os interesses, né?
Muito bem. Mas coisa estranha, os cristãos conseguiram, em diversos sentidos, exagerar o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham no seu o tonel das Donaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, esses eram suplícios individuais. O inferno cristão tem, por toda parte, caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos erguem para verem as contorções dos condenados. Deus ouve, sem piedade, os gemidos desses últimos pela eternidade, minha gente. Jamais os pagãos figuraram os habitantes dos Campos Elísios inspecionando os suplícios do Tártaro. Vocês viram? É, tem o que tem no inferno pagão. No inferno cristão ainda tem um caldeirão cujos condenados são lançados lá dentro, mas ainda tem os anjos de Deus abrindo a tampa,
e vendo,
tirando a tampa e vendo eles ali naquela fogueira. No inferno pagão não tinha isso, não. No inferno pagão não tinha anjo do céu assistindo na eternidade todos aqueles sofrimentos.
Eles queriam impor a fé pelo medo, né? Certo? Então, quem não obedecesse os dogmas ali, iria direto para o caldeirão. Né?
Meu Deus.
Então, já viu, né? Uma forma de controlar, né?
Quatro. À semelhança dos pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, que é Satanás, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que havia recebido, mas sem praticar maldades. Ele retinha nesse império os que haviam praticado mal, porque essa era a sua missão. Mas não procurava induzir os homens ao mal pelo prazer de os submeter ao sofrimento. Satanás, entretanto, recruta suas vítimas por toda parte e se alegra de fazê-los atormentar por legiões de demônios, armados de tridentes para revolvê-los nas chamas. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais os consumir, chegando-se a perguntar se seria um fogo de betume. O inferno cristão não permite, pois, que o inferno pagão o exceda em nada. Vocês viram? No inferno cristão há um colorido a mais, há um sacrifício a mais,
de dor, né?
Há um sofrimento a mais. Lá, no pagão, tem o Plutão, que governa tudo, mas que não fica criando mais situações ali de espalhar a maldade ou controlar a maldade. No inferno cristão tem um líder também, que é o Satanás. Esse forma exércitos, que vai lá para as caldeiras também criar ali a sua manutenção daquele problema, enfim. Uma coisa em que eles criam lá no inferno cristão vítimas desses exércitos. Então, é algo a mais.
Mas eu só queria ilustrar isso que está sendo falado com uma questão, a questão do demônio, né? Demônio é uma palavra modificada, não é? Pela própria Igreja Católica da época, certo? Que é originária de Daimon, é o espírito tutelar de Sócrates. A partir disso, modificaram a atuação desse espírito como sendo um espírito negativo. Mas era o espírito que inspirava Sócrates. Daimon, modificar a palavra para demônio depois.
É, muito bom. Item 5. As mesmas razões que fizeram os antigos localizar a morada da felicidade determinaram também que se localizasse a dos suplícios. Tendo localizado a primeira nas regiões superiores, era natural que colocassem a segunda nos inferiores, no centro da terra, para o qual, segundo se acredita, certas cavernas sombrias e de aspecto assustador serviam de entrada. Foi assim também que os cristãos, durante longo tempo, localizaram o lugar dos condenados. Notemos ainda a esse respeito outra analogia. O inferno dos pagãos tinha, de um lado, os Campos Elísios e, de outro, o Tártaro, o Olimpo, morada dos deuses, dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, nos lugares baixos, para tirar dali as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, portanto, apenas um lugar de suplício. À semelhança do que acontecia entre os pagãos, eles estavam também nas regiões inferiores. Assim como o Olimpo, a morada dos anjos e dos santos estava nas regiões elevadas, colocadas para lá do céu das estrelas, que se considerava limitado. Olha, eu gostaria de falar o seguinte. Estudamos o capítulo sobre o céu. Allan Kardec começou também numa descrição de como surgiu esse conceito de céu. Inclusive, a descrição da própria palavra, que significa um lugar que se dividia em vários graus, em vários lugares, assim, terceiro céu, sétimo céu, nono céu, enfim. E depois veio as descobertas da astrofísica, da astronomia, mostrando os bilhões de galáxias que existem pelo universo afora, as várias regiões do espaço em que estão nascendo estrelas, estão morrendo estrelas, formando mundos, sóis, num infinito maravilhoso. Então, onde é que está o céu, né, dessas teorias do passado? Onde é que elas estão? Onde é que estão esses lugares? Aqui, Allan Kardec faz a seguinte referência. Lembra que nós falamos dos lugares dos felizes? Pois é. Na doutrina pagã, existe o Olimpo, onde estão os homens divinizados, os deuses. E ao lado do Olimpo existe o Tártaro. E existe uma descrição de que o inferno está no centro da Terra. Então existe uma descrição mitológica, os Campos Elísios, o reino, né, dos deuses ali, e o Tártaro, onde estão os sofrimentos. Na teoria do cristianismo, os infernos não era apenas um lugar de suplício, nem dos pagãos, porque eles estavam nas regiões inferiores, só que Jesus, na descrição do Evangelho, desce até essa região e recupera esses homens sofredores que estão no inferno. Então, essa descrição trazida pelo evangelista de que Jesus teve esse movimento de buscar os espíritos que sofrem, faz com que se entenda que lá no inferno também não tem só os supliciados, tem os sofredores inferiores, e de que esse céu, esse inferno, estaria no centro da Terra com a entrada através de cavernas escuras. Vejam que é uma descrição física de um lugar, mas que Allan Kardec já questiona aqui. Como é que será isso agora, né? Com essas descobertas todas da astronomia. Né? Onde é que está o Campos Elíseos? Onde é que está o Tártaro? Nós sabemos que, materialmente falando, no centro da Terra nós temos o magma. Nessa época, na construção dessas doutrinas, não se sabia disso. E que, por incrível que pareça, magma é algo maleável, de tão quente que é. Vocês perceberam que existe ali o calor do magma? Tem algumas coisas assim que remetem ao que realmente existe no centro da Terra, mas que é diferente da relação com o inferno aqui, que o Espiritismo vai explicar lá na frente. Item 6. Olha, minha gente, vamos deixar o item 6 para a próxima semana. Nós vamos continuar essa comparação do inferno cristão com o inferno pagão. Vamos com bastante calma, vamos procurar entender essas questões teóricas, porque, como eu comentei com vocês, o que eu mais preciso é chegar numa compreensão que o Espiritismo tem sobre tudo isso. Essa é a parte que nos chama a atenção, que nós mais precisamos compreender, já que estamos de coração estudando a doutrina espírita, para conhecer essa maravilha de ensinamento que é para todos nós, libertador realmente, que nos ajuda a viver, que nos ajuda a entender a vida de uma forma mais profunda e abrangente. A Regiane disse assim: minha impressão arcaica tem um pé no catolicismo e lembro do umbral como algo muito ruim, tal como o inferno do catolicismo. Estou trabalhando internamente essa questão. E esse texto é muito bom para a gente refletir, né, Regiane?
Diferenciar.
Diferenciar, discriminar uma coisa da outra. O João faz uma pergunta: como explicar a situação vivenciada por Jesus em seus 40 dias no deserto? Que ele foi tentado, né? Tá.
Bom, boa João, pergunta. A questão é assim: era uma tradição que os jovens judeus precisariam fazer jejum no deserto 40 dias. Então, Jesus, ele seguiu essa tradição, não é? E, evidentemente, ele também era muito visado pelas esferas inferiores, não é? Eu diria que ele não foi tentado, eu diria que ele não foi agredido ou mesmo influenciado. Ele sim estava trabalhando muito certamente, doutrinando aqueles espíritos que estavam ali. Então, mas no sentido figurado, eles modificam a coisa ao seu bel prazer, né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, trabalhou esse período nas esferas inferiores, assim como ele trabalhou também de criança até os 30 anos. Não conseguimos imaginar Jesus parado em sua tarefa. A tarefa pública é diferente da tarefa espiritual. A tarefa espiritual, desde que ele chegou à Terra, ele realiza.
O Luciano pergunta assim: como devemos entender Satanás citado na Bíblia? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. No Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 9.
Bom, Luciano, são as influências negativas, não é? Das esferas inferiores que estão sempre fazendo com que a Terra pertença a eles. Não é? Até hoje em dia, nós vemos, por exemplo, essas guerras, rumores de guerras que existem, nada mais é do que a influência desses espíritos. Mas não existe um espírito. Significa uma maneira, uma conduta espiritual coletiva que eles chamam de Satanás, né? Certo? De espíritos que são empedernidos, são difíceis e que estão ali para a desordem realmente, não é? Certo? Temos que ampliar a nossa visão do sentido figurativo para o sentido espiritual. Isso sempre.
É muito interessante nós fazermos esse exercício.
É, Kardec nos convida muito a esse exercício. Inclusive, eu gostaria de salientar que esse trecho que nós estamos lendo, o livro Céu e Inferno, faz parte da didática de Allan Kardec, que antes de expor o que o Espiritismo diz, ele expõe todas as outras crenças para ter embasamento no que ele vai falar. Para não dizerem que, por exemplo, ele está contestando sem conhecer. É uma didática interessante que nós temos que estudar com paciência para que nós possamos entrar nesse ritmo do pensamento de Allan Kardec, que será muito mais facilitado para nós com o nosso entendimento. Muito bom, meus irmãos. Nós vamos agora agradecemos a participação de todos. Foi uma grande alegria para nós. Nós vamos, então, encerrar o curso essa noite. Até a próxima segunda-feira, onde nós teremos a oportunidade de continuar com esse estudo do Céu e Inferno, ou Justiça Divina, Luz da Doutrina Espírita. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes, que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, que esses ensinamentos façam parte do nosso entendimento, nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
Boa noite a todos, um beijinho no coração, até segunda-feira.